בעזרת השם דף עין, טרטאטו ג'י פסחים, אסתמוס דף סמך תת עמוד ב' דף סמך תת נוברסו, נעשה את שמעניין ג'באז'ו פרסימה, כמסנו מנובה משנה, ומנובה סום תוכרמי צ'י, כי נביאו זה תיאגור. פרסם קורבן חגיגה, מסקריפיס ופיס צ'י וקראטמין סקריפיקן נבסו ג'י פסח אלא קטוריס זה ג'ניסה. שפורו קורבן פסח, תמין סקריפיקן וזו קורבן חגיגה נבסו ג'י פסח, או חגיגה 14, או חגיגה סקריפיס ופיס צ'י do dia 14, e fora isso, no primeiro dia de Pesach, sacrificamos Hagigah Tetzvah, o Korban Hagigah, o sacrifício festivo do dia 15 de Nissan. Fala Mishnah, em Matai Levi Hagigah Imo, em qual situação o povo de Israel sacrifica o Korban Hagigah na véspera de Pesach? Imo sacrifica junto com o Korban Pesach. Bezman Sheuba Bechol, uma situação que a véspera de Pesach caiu durante a semana, não em Shabbat. Não é permitido fazer o Korban Hagigah em Shabbat, como usou na explicação na Gemara. Betara, a exceção se o povo de Israel estava puro, o sacrifício do Korban Pesach foi puro. O Bemuat, isso é só se falta carne do Korban Pesach para saciar o povo de Israel. O Bisman Shubah Beshabbat, porém, se a véspera de Pesach caiu em Shabbat, Bemerubah, e tem carne suficiente do Korban Pesach para saciar o povo de Israel, o Betum'a, outra situação que o povo de Israel estava impuro na véspera de Pesach, e o Korban Pesach foi sacrificado impuro, não sacrificamos o Korban Hagigah. Isso vai ser explicado na continuação. Hagigah ita ba'a mina tzon, mina bakar, mina kvasim, u mina izim. Hagigah poderia ser trazido de qualquer animal, tanto de rebanhos, quanto de manadas, bois, bezerros, kvasim, carneiros, izim, bodes, cabritos, minas harim, minas nekevot, tanto machos quanto fêmea, venehele de shneim velai lechad, fala a Mishnah, que podemos consumir o Korban Hagigah em dois dias e uma noite, ou seja, no dia do sacrifício na véspera de Pesach, a noite seguinte, e o dia seguinte, primeiro dia do Yom Tov de Pesach, até o anoitecer, é permitido consumir o Korban Hagigah. Ou seja, conforme a nossa Mishnah, a Torá não vinculou o Korban Hagigah às leis do Korban Pesach, como usamos em extensa na nossa Gemara. Para informar na Maitana de Ketane Hagigah, o que o sábio ensinou anteriormente para conectar esse assunto com o Korban Hagigah? Na Tana, o sábio sim ensinou Arkavato, Veavato, a proibição de carregar o Korban Pesach na rua em Shabbat, trazer o Korban Pesach de uma outra cidade em Shabbat, temos extensos esses conceitos. De Lodach e Shabbat, não podemos fazer isso em Shabbat. Vektanem e Hagigah, de Lodach e Shabbat, na continuação, a Mishnah cita o Korban Hagigah, que não rejeita as proibições do Shabbat. É proibido sacrificar o Korban Hagigah em Shabbat. Veach e Kemar, isso a Mishnah pensa em falar. Em Matai Mevin Imo Hagigah, quando sacrificamos o Korban Hagigah na véspera de Pesach, junto com o Korban Pesach, Bizman Shubah Bechol, se fosse a véspera de Pesach caiu durante a semana, Betara, o povo estava puro, o Bemuat, e falta carne para saciar o povo de Israel. Para Amar Abaixa fala, Shema Minas, se vê daqui, na nossa Mishnah, Hagigat Arba'a Asar Lav Chovai, se vê daqui que essa o conceito de um Korban Hagigah não é uma mitzvah da Torá. Pela Torá não existe a obrigação de trazer o Korban Hagigah ao sacrifício festivo da véspera de Pesach. Por quê? Deixa cada tachovai, que se fossemos entender que é assim uma obrigação pela Torá, teiti be Shabbat, deveríamos trazer o Korban Hagigah também em Shabbat, como qualquer Korban Chová, qualquer sacrifício obrigatório, e é trazido também no Shabbat. Ve teiti be Merubá, e também se tem carne suficiente para saciar o povo de Israel também, deveria ser necessário sacrificar o Korban Hagigah, porque é uma obrigação, independente se tem carne suficiente ou não. Veteit betuma, e deveríamos sacrificar o Korban Hagigah também se o povo está impuro. Se fosse uma mitzvah da Torá, aqui se vê que o Korban Hagigah é um conceito rabínico. Pergunta não, bem muat, miyumai tamat, pela Torá não é necessário trazer o Korban Hagigah na véspera de Pesach. Porque se falta carne, trazemos o Korban Hagigah obrigatoriamente, Midrabanan, pela lei rabínica. Falando aqui de Tanya, como fala a Braita. Hagigat Aba'a ima Pesach ne'echelet chila. Se existe uma necessidade de trazer o Korban Hagigah junto com o Korban Pesach, na noite de Pesach primeiro se consome a carne do Hagigah. Kedeshe Pesach ne'echel ala sova. com o objetivo, quando a pessoa vai consumir o Corban Pesach, a pessoa já vai estar parcialmente saciado e vai aproveitar mais da carne do Corban Pesach. É um respeito ao Corban Pesach, é um costume de reis consumirem carnes assadas depois da refeição, já são parcialmente saciados, eles aproveitam mais o sabor da carne. Essa é a função do Corban Hagigah, fala Gmará. Continua, a Mishnah fala que podemos consumir o Corban Hagigah da véspera de Pesach, o dia do sacrifício, véspera de Pesach, a noite seguinte e o dia seguinte. Diferente do Corban Pesach, será consumido na noite de Pesach até a meia-noite. Fala na Matnit de Loki Ben Teima, considera a nossa Mishnah não é como Ben Teima. Por quê? Ele sabe como falar a verdade, Ben Teima, o Mero fala Ben Teima. Hagigah ba'im ha-Pesach ha-Rei'i ke-Pesach. O Corban Hagigah da véspera de Pesach tem as mesmas halachot do que o Corban Pesach. Venano echet el-aleyom va-laila. Isso pode ser consumido durante o dia do sacrifício e a noite seguinte, como o Corban Pesach. Na prática, só se consome na noite de Pesach até a meia-noite. É uma halachot de Uraita pela Torá. Ve-Hagigah ha-Mishasa, porém o Corban Hagigah do primeiro dia de Pesach, é como o Corban Shlamim, o sacrifício de paz, que é consumido durante o dia do sacrifício, a noite seguinte e o dia depois. O Corban Hagigah do primeiro dia de Pesach não é vinculado ao Corban Pesach, e o Corban Hagigah da véspera de Pesach sim é vinculado ao Corban Pesach, conforme o Ben Teima, diferente da nossa Mishnah. E com relação ao Corban Hagigah da véspera de Pesach, a pessoa pode usar esse Corban Hagigah como o Shalmei Simcha. Esse Shalmei Simcha vai trazer nas festas o Shalmei Simcha, o sacrifício da alegria. Se por certo motivo a pessoa designou um Corban Hagigah e não sacrificou na véspera de Pesach, e sacrificou no primeiro dia de Pesach, ele pode usar essa carne como o Shalmei Simcha. Sair da obrigação de trazer esse Shalmei Simcha através do Corban Hagigah da véspera de Pesach. O que não acontece com relação a outros sacrifícios. Se a pessoa designa um certo animal para um certo sacrifício, ele não pode ser da obrigação de um outro sacrifício usando esse primeiro sacrifício. Porque com relação ao Shalmei Simcha de frente, mesmo que a pessoa designou esse Corban para ser Hagigah da véspera de Pesach, pode usar esse Corban como Shalmei Simcha. Isso faz bem uma Masechet Hagigah da Fret. Ve'en yotze b'mishum Hagigah. Porém, a pessoa não pode usar esse Corban Hagigah da véspera de Pesach, que não foi sacrificado, vai sacrificar no primeiro dia de Pesach. Isso não serve como Corban Hagigah Tetvav, como Corban Hagigah que é sacrificado no dia 15 de Nissan, primeiro dia de Pesach. A pessoa vai trazer esse Corban Hagigah da véspera e vai ter que trazer um outro Corban Hagigah do dia 15 de Nissan. Ele fala, mas Itama de Benteima, por que Benteima sustenta que não podemos consumir Corban Hagigah da véspera de Pesach mais do que a meia-noite do Yom Tov de Pesach, como Corban Pesach? Fala que de Matni, Rav Lechia Beri, como Rav ensinou Ria seu filho. Veloi Arim Laboke Zevach Haga Pasach. Fala o pastor que é proibido deixar a carne do Corban Pesach sobrar até a aurora do primeiro dia de Pesach. Então fala, Loi Arim, não deixe passar a noite. Zevach Haga Pasach, o sacrifício da festa de Pesach. Até poderia ter falado Laboke HaPasach. Não pode deixar o Corban Pesach sobrar até a aurora. Porque a Torá fala o sacrifício da festa de Pesach. Aparentemente, se de qualquer sacrifício que é trazido junto com o Corban Pesach, isso inclui o Corban Hagigah, Zevach Chag, o sacrifício da festa de Hagigah, o sacrifício festivo da festa. A Pesach, que Mashmol, a Torá fala, a Pesach significa com relação ao Corban Pesach, literalmente. Vemarech Manah Loyalin, a Torá proibiu deixar o Corban Hagigah e o Corban Pesach passar a noite até a aurora. Que se vê claramente que o Corban Hagigah está vinculado ao Corban Pesach. Essa é a opinião de Ben Teima. Portanto, está permitido consumir a carne do Corban Hagigah e a carne do Corban Pesach até a meia-noite do primeiro Yom Tov de Pesach. Perguntaram aí, Baialil, perguntaram aos sábios de Ben Teima. Qual foi Ben Teima? Necheretzali ou Enecheretzali? É necessário consumir o Corban Hagigah assado? Assim como é necessário consumir o Corban Pesach assado? Qual seria a questão? Que a Kshera Rahmana, isso que a Torá associou o Corban Hagigah com o Corban Pesach, para fazer Zevach Haga Pasach, le Pesach, ao Corban Pesach, le Lina, aval le Tzalilot, talvez a Torá só vinculou o Corban Hagigah ao Corban Pesach para o período do consumo, porém não a forma de consumir. Talvez não é necessário consumir o Corban Regá assado, ou Dilma, ou talvez Loshna, talvez não diferenciamos, a Torá associou o Corban Regá com o Corban Pesach, também com relação a essa Alahá, que é necessário consumir o Corban Regá assado. Qual seria a resposta? Tashma fala, uma prova de uma braita. Halayla ze kolotzali. Fala a Mishnah no final de uma Masechet Pesachim em relação ao Manishtana. As crianças perguntam para os pais, Manishtana, qual é a diferença dessa noite para outras noites? Halayla ze kolotzali, nessa noite só consumimos carne assada, e nas outras noites consumimos carne cozida, outros tipos de preparo. Vemarav Kizari, a Kizari explicou essa Mishnah, Zudivre Ben Teima. Essa Mishnah vai com Ben Teima, que atrasa seu Corban Regá ao Corban Pesach, e também o Corban Regá será consumido assado. Shema Minas se vê aqui claramente essa resposta. E Baelu Pemzah não sabe usar outra pergunta. Le Ben Teima, conforme Ben Teima, Ba'amina Abakar ou Ina Ba'amina Abakar? Podemos trazer o Corban Regá de bezerros ou não? É proibido trazer o Corban Pesach de bezerros? Será permitido trazer o Corban Pesach de carneiros, cabritos? Ba'amina Nekevot ou Ina Ba'amina Nekevot? Podemos trazer o Corban Regá de fêmeas, assim como podemos trazer o Corban Shlamim de fêmeas? Ou não? Também só de machos, como o Corban Pesach. Ba bat teshanim, veina ba bat teshanim. Podemos trazer um animal que tem 2 anos de idade ou não? Talvez só até 1 ano de idade, como o Corban Pesach. A Torá fala aqui, só podemos trazer o Corban Pesach, zahar ben shana, um macho até 1 ano de idade. Explica-me a questão que é que Sherach Mana, isso que a Torá associou o Corban Pesach com o Corban Pesach, como ben teimah. Limite de achilá, também é com relação ao consumo, o período do consumo, a forma de consumo que é só assado, a valecol mili, porém com relação a outros aspectos, como qual animal trazer, lo, talvez outro não associou, dirmo, talvez lo chá, talvez outro não diferencia, mas que associamos os dois, significa que também temos esses requisitos com relação com a chagigá. Fala uma taxa, chama uma prova, chagigá ba ima pesach arehike pesach. O Corban Regá tem os mesmos requisitos do Corban Pesach, Ba'amina Tzon, só pode ser trazido de um rebanho e não de bezerros, Ve'na Ba'amina Bakar, não de bois bezerros, Ba'amina Zecharim, só de machos, como o Corban Pesach, Ve'na Ba'amina Nekevot, não de fêmeas, Ba'abashnatá, até 1 ano de idade, Ve'na Ba'abashtechin, não 2 anos de idade, como o Corban Pesach, Ve'na Neher, Ela Leom, Ba'alayla, só podemos consumir o Corban Regá do dia 14 de Nissan até a meia-noite, do Yom Tov de Pesach, Venané Helet El Atzali, somente assado, Venané Helet El Lemuyav, só pode ser consumido as pessoas que são sócios do Corban Pesach. Ou seja, o Corban é completamente vinculado ao Corban Pesach. Explica. Mashmat Lei de It Lei Haisvara. Quem é o sábio que usa esse conceito que é traço seu Corban Regá ou Corban Pesach? Ben Teima, aprende Ben Teima, Shmamina, sendo que claramente Kulio Milta Bainan, que o Corban Regá tem os mesmos requisitos do Corban Pesach, tanto em relação ao prazo do consumo, tanto em relação à forma de preparo da carne, a sua assado e também qual animal trazer como Corban, chamando aqui isso se vê claramente. Baelu perguntaram aos amigos, Ben Teima, conforme Ben Teima, Yesh Bamishum Shvirat Etzem, ou Em Bamishum Shvirat Etzem? Será que o Corban Regá está vinculado ao Corban Pesach também com relação a essa proibição de quebrar um osso do Corban Pesach e quebrar um osso do Corban Regá ou não? Afagado que a Kshirach Maná de Pesach, mesmo que a Torá vinculou o Corban Regá completamente ao Corban Pesach, porém, talvez com relação a essa alahá de não quebrar ossos do Corban Regá é diferente. A marca, porque o Pasuk falou, bom, a Torá fala, Ve'esem lotish berubo, não quebrem nenhum osso dele. A Torá limitou dele só do Corban Pesach, aparentemente. Bo, velo de Hagigá, talvez só com relação ao Corban Pesach, não com relação a Hagigá. Com relação ao sacrifício festivo, ou Dilma, ou talvez Haibo, isso que a Torá limitou, é proibido quebrar o osso dele, Bekashé, pelo meu passo, talvez a Torá limitou realmente, proibido quebrar um osso desse Corban Pesach que é válido, que o seu sacrifício foi feito como Alahá, pelo meu passo, mas não um Corban Pesach que se revelou inválido, por certo motivo, falar que não, seria permitido quebrar ossos desse animal, mesmo que foi designado em nome do Corban Pesach, é permitido sim quebrar os ossos desse animal. O Deata Pesach veio o Pasuk. Não está claro se a Torá associou ou não associou essa alahá de Shvirat Etzem do Corban Pesach para o Corban Chagigá. Fala uma tashma, uma prova de uma braita. Sakin shenimtzet be'arba'asar. Se uma faca foi encontrada em Yerushalayim no dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Normalmente os utensílios que são encontrados em Yerushalayim, eles são impuros. Vamos ver se as pessoas que estão em Yerushalayim, muitas vezes estão em Yerushalayim para se purificar. Se a pessoa encontra uma faca na véspera de Pesach, não sabe se está puro ou impuro, Shohet Bamiyata. A pessoa pode pegar essa faca e fazer a Shkita do Korban Pesach imediatamente sem fazer a imersão no mikveh. O conceito é, uma vez que as pessoas precisam das facas na véspera de Pesach, então temos base suficiente para entender que o dono dessa faca já purificou a sua faca na véspera do dia 14 de Nissan. Ou seja, algum utensílio impuro, ele tem que ser levado ao mikveh, está impuro, a impureza de Tvulyom até o final do dia. A partir do anoitecer, esse utensílio se purificou, essa mesma raça se liga com relação à pessoa, tem que esperar Erev Shemesh até passar o dia e o sol se pôr. Uma vez que as pessoas precisam das facas na véspera de Pesach, temos base suficiente para supor que esse utensílio já foi purificado dia 13 de Nissan. Porém, se a pessoa encontra uma faca no dia 13 de Nissan, Shoneu Matvila, a pessoa tem que sim fazer a imersão na dúvida. Uma vez que o dono dessa faca tem até o pôr do sol para fazer a imersão no mikveh, talvez essa pessoa perdeu a faca antes de fazer a imersão no mikveh, a pessoa que encontra tem que fazer a imersão no mikveh, e na noite do dia 14 de Nissan essa faca já vai se purificar. Essa é a com relação à faca. Kofitz, com relação ao machado, o machado era usado também com relação a shchitá, e também com relação a dilacerar, despedaçar um animal, quebrando seus ossos e separando pedaços do seu corpo. Se a pessoa encontra um machado em Yerushalayim, bem bezer, tanto na véspera de Pesach ou dia 13 de Nissan, um dia antes da véspera, Shoneu Matvila, a pessoa tem que sim purificar esse machado. Por quê? A pessoa poderia usar esse machado para dilacerar o Korban Hagigá. Mani, como quem vai essa Mishnah? Ilema Rabbanan, você é como o primeiro Rahamim da nossa Mishnah, que a Torá não vinculou o Korban Hagigá ao Korban Pesach e é permitido quebrar os ossos do Korban Hagigá com um machado na véspera de Pesach, mas na Sakin, de Mitvil, porque com relação a uma faca, supomos que o dono já purificou essa faca no dia 13 de Nissan, de Hazel de Pesach, porque serve para fazer a Shkita do Korban Pesach. Kofitz Nam, também com relação a um machado, a mesma coisa, Hazel de Hagigá. A pessoa precisa desse machado para dilacerar, despedaçar o Korban Hagigá, no dia 14 de Nissan. E se vê dessa Mishnah que não, a pessoa não purificou esse machado no dia 13 de Nissan. E lá, se vê daqui, de Ben Teimá, que é o primeiro de Ben Teimá, que é ter a vínculo ao Korban Hagigá ao Korban Pesach. Mishnah, se vê daqui, Yeshua Mishnah Shiratet, se vê daqui que é proibido quebrar ossos do Korban Hagigá. Por isso o machado é um instrumento desnecessário na véspera de Pesach. E não temos base suficiente para supor que o dono desse machado purificou esse machado no dia 13 de Nissan, antes da véspera de Pesach, mesmo que ele precise desse machado para o dia 15 de Nissan, para dilacerar o Korban Hagigá, Ha'inshah Asar, o Korban Hagigá sacrificado no primeiro dia de Pesach. Ele pode fazer isso até o pôr do sol do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. A pessoa que encontra esse machado tem que purificá-lo, e depois pode usar no dia seguinte, dia 15 de Nissan. Então, eu tento trazer uma prova que realmente, conforme Ben Teimá, é proibido quebrar o osso do Korban Hagigá. Malu, não é uma prova. Leolam Rabbanan, pode ser que essa Mishnah é como Hachamim, que não vincularam o Korban Hagigá ao Korban Pesach, e seria considerado permitido quebrar o osso do Korban Hagigá. Então, a pergunta é por que não supomos que a pessoa já purificou o seu machado dia 13 de Nissan, para poder dilacerar o Korban Hagigá na véspera de Pesach. Falando de Kegon, aqui é um caso específico, Shebab e Shabbat. É um caso específico que a véspera de Pesach é o Shabbat e não sacrificamos o Korban Hagigá em Shabbat, como vimos. Portanto, o machado é desnecessário. Falando de Hamidek Tanesev, por isso não combina com a continuação dessa Mishnah. Chalar ba'asaliot be Shabbat, se a véspera de Pesach é o Shabbat. Shochet ba'miyad, a pessoa pode pegar esse machado que ele encontrou no Shabbat, véspera de Pesach, 14 de Nissan, e fazer a Shkita do Korban Pesach. O conceito é que, uma vez que a pessoa precisa do seu machado para o dia 15 de Nissan, e a véspera de Pesach caiu o Shabbat, a pessoa não pode purificar esse machado no dia 14 de Nissan, tem que purificar no dia 13 de Nissan, véspera de Shabbat. é proibido purificar utensílios no Shabbat, que parece que a pessoa está consertando objetos. Os Hamim fizeram uma cena que a pessoa não chegar a consertar literalmente objetos. O Bechamishan Asar. Se a pessoa encontrou um machado no dia 15 de Nissan, primeiro dia de Pesach, Shoker, dominada, a pessoa tem base suficiente para supor que esse machado está puro. Uma vez que a pessoa precisa desse machado para o Hagigah do primeiro dia de Pesach. Nimtzet Kufitz Kshural Esakim. Se a pessoa encontrar um machado amarrado a uma faca, Arei Kesakim, em todas as situações, é como se fosse a faca. Mesmo que com relação à faca, entendemos que a pessoa purificou a faca antes da véspera de Pesach, porque depois acho que está do seu Korban Pesach. Ele purificou também o machado e a faca juntos no mikve. Bem, fala Michal, deixa se ver aqui. Que se é a continuação da Mishnah, Santa com relação à véspera de Pesach, caiu o Shabbat. Michal, deixa se vemos que o princípio da Mishnah, lá o Shabbat, as que não se deu com relação à véspera de Pesach, caiu o Shabbat. Então volta a pergunta, porque não supomos que esse machado também foi purificado antes da véspera de Pesach, dia 13 de Nissan, para poder fazer a corte de lastramento do Korban Hagigah da véspera de Pesach. Ve'ela. Corrija a Gemara, muda a possibilidade. Sheba Bemerubá. Talvez é um caso específico, viramos a página, que não sacrificaram o Korban Hagigah da véspera de Pesach naquele ano. Por quê? Porque tinha carne suficiente do Korban Pesach para saciar o povo. Vimos essa situação que não sacrifica o Korban Hagigah. Se não sacrifica o Korban Hagigah, então o machado é um instrumento desnecessário na véspera de Pesach, então não temos base para supor que o dono desse machado purificou esse machado no dia 13 de Nissan. Porém, pergunta no Aminayad, como a pessoa sabe no dia 13 de Nissan que vai ter carne suficiente para todo o povo? Existem pessoas que chegam no Betamidash de última hora e querem fazer sociedade nos Korban Pesach. Talvez vai ter muita gente que vai se acrescentar na última hora aos grupos do Korban Pesach e não vai ter carne suficiente para saciar o povo. Consequentemente, não sei se é que vai Korban Hagigah, a pessoa que está no dia 13 de Nissan não sabe o que vai acontecer e como você vai purificar o seu machado com uma precaução. Sendo assim, se a pessoa encontra um machado no dia 14 de Nissan, ele pode supor que esse machado foi purificado no dia 13 de Nissan. Ve'ela. Uma outra possibilidade, Shibabetumah. Talvez a situação é que a maioria do povo está impuro. Vimos que o Korban Hagigah não é sacrificado se a maioria do povo está impuro. Se não tem um machado algo desnecessário na véspera de Pesach, não foi purificado no dia 13 de Nissan. Porém, pergunta-me a Sof, no final das contas ainda continua difícil. Minayad, uma pessoa que está no dia 13 de Nissan sabe que a maioria do povo vai estar impuro na véspera de Pesach. A pessoa não sabe qual público vai vir até o Beit HaMikdash na véspera de Pesach, se estão puros ou impuros. Consequentemente, a pessoa sim vai purificar a seu kofitz, a seu machado, na dúvida. Talvez ele tenha que sacrificar o Korban Hagigah, que o povo não está impuro. Fala de Midnasi, aqui é um caso específico que o rei do povo de Israel, Lolego, faleceu. E todo o povo de Israel tem que se impurificar e enterrar o rei. Acompanhar o rei até o cemitério e enterrá-lo. Consequentemente, isso era previsível, que o povo ia estar impuro na véspera de Pesach, na situação não fizeram a purificação do kofitz, do machado. Vamos ver se o Korban Hagigah não vai ser sacrificado naquele ano. Pergunta Mademit Nasi Eimat. Bem, quando o rei faleceu? E lembra Mademit Beshloshasa, se ele faleceu dia 13 de Nissan, antes da véspera de Pesach, Saki Lamarele Matvelei, por que as pessoas purificariam suas facas dia 13 de Nissan? Será previsível que o povo ia estar impuro na véspera de Pesach? Se o povo se purificou em presença do falecido, tem demorado 7 dias para as pessoas se purificarem. A pessoa que acha essa faca na véspera de Pesach não pode supor que essa faca está pura, porque as pessoas não chegaram a purificá-la no dia 13 de Nissan. Vê-la, corrija a de Midbar Baasa, deve ser um outro caso. Eu sei que o rei do povo de Israel faleceu no dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Ele pergunta, Maishna Sakin de Mitvil, Maishna Kofitz de Lomitvil. Mesma pergunta, se o povo purificou suas facas dia 13 de Nissan, mas não sabia que o povo ia estar impuro na véspera de Pesach, porque o rei ainda não tinha falecido, o Maishna Kofitz de Lomitvil, qual é a diferença? Porque o povo não purificaria seus machados? Se eles podem usar os machados para dilacerar o Korban Hagigah? fala na Lotzricha, tem sim uma situação de Nasigo Sesbeshlojasa. É uma situação que o rei está agonizando no dia 13 de Nissan. Estamos na dúvida se o rei vai falecer ou não vai falecer. Nessa situação temos uma diferença entre a faca e o machado. Por quê? Sakin de Hatzfeika. Com relação à faca, temos 50% de chances que vamos sacrificar o Kurban Hagigá na véspera de Pesach, talvez o rei não vai falecer. Temos 50% de chances que não vamos sacrificar o Kurban Hagigá, porque talvez o rei vai falecer. Portanto, a pessoa vai purificar a sua faca, uma vez temos a mesma probabilidade de usar a faca ou não usar a faca. Mitvila, por isso a pessoa sim purifica a faca no dia 13 de Nissan. Kofit, bem, com relação ao machado de 3 fake. Em relação ao machado, temos menos probabilidade ainda. Talvez o rei vai falecer, não vai ter Korban Hagigá, e não vamos usar o machado, talvez o rei não vai falecer. Temos 50% de chances que vamos usar o machado para o Korban Hagigá. Porém, temos uma outra questão. Talvez vai ter carne suficiente para o povo na véspera de Pesach. Talvez não vai ter carne suficiente do Korban Pesach para o povo. Se vai ter carne suficiente, não vamos sacrificar o Korban Hagigá. Temos 25% de probabilidade de sacrificar o Korban Hagigá nessa situação. Uma vez que é mais provável que não vamos sacrificar o Korban Hagigá nessa situação, as pessoas não se preocupam para fazer a purificação do seu machado. Portanto, a pessoa que encontra um machado na véspera de Pesach tem que purificar esse machado na dúvida. Lomatvila, por isso a pessoa não vai fazer a purificação do seu machado a 13 de Nissan, mas temos menos probabilidade de usar esse machado. E realmente a Gemara não responde essa questão, será que conforme Ben Teimá, estamos proibidos de quebrar os ossos do Korban Hagigá ou não? A Gemara não responde isso. Continua, Tânia fala a Breda, Yudá ben Dortai Peirash, Hu bedortai benu. Yudá ben Dortai se renegou contra os Hachamim, ele e seu filho. Yudá ben Dortai sustentava que podemos sim sacrificar o Korban Hagigá da véspera de Pesach no Shabbat. Contra a nossa Mishnah, ele se rebelou contra os Hachamim, Ve'alach ve'ashav lo badarom, e foi em direção ao sul. Falam os comentários, ele saiu da terra de Israel para não ter que fazer o Korban Pesach e o Korban Hagigá mais. Amar, ele argumentou, e meu avô Eliel, se Eliel na vida vai vir, ve'yomar laem re'yisrael, vai falar para vocês, povo de Israel, porque vocês não festejaram com o Korban Hagigá na véspera de Pesach em Shabbat. Ma'enomrimlo, o que vocês vão responder para Eliel Navi? Tamani, fala essa pessoa, eu me espanto a Shneg do Leador sobre essas duas cabeças da geração, Shmaya e Aftalion, Shehen Hachamim Gdolim são grandes sábios, Vidar Shanim Gdolim são grandes mestres do povo de Israel, Velomru Laen e Israel, Hagigá do Chai da Shabbat, não falou para o povo de Israel que é permitido fazer o Kurban Hagigá da véspera de Pesach em Shabbat. Amara, Ma'ita Amad Ben Dortai. Conforme Irá, Ben Dortai era uma pessoa séria. E tinha algum raciocínio para se apoiar. Ele não estava se rebelando sem motivo contra os Hachamim. Dirti, porque falou o pastor, Vezavarta Pesach Lashem Elohim, sacrifica o Korban Pesach para Hashem, Tzon Ubakar, ou de carneiros, ou de bezerros. A pergunta é clara, Velo, En Pesach Elamina Kvasim, Minaizim, só podemos trazer o Korban Pesach ou de carneiros, ou de cabritos, bodes. Por que a Torá fala, podemos trazer o Korban Pesach de bezerros? Qual a explicação desse passo? Ela explicou Rav. Tzon ze Pesach. Quando a Torá fala, ou seja, rebanhos, significa com relação ao Korban Pesach, para sacrificar em nome de Hashem. Bakar, bezerros, o Hagigá. A Torá fala para sacrificar o Korban Pesach de bezerros, significa trazer o Korban Hagigá, que a pessoa pode trazer também de bezerros. De Amar Achmanai, a Torá falou, Vezavarta Pesach, a Torá chamou também o Korban Pesach, também o Korban Hagigá de Korban Pesach. Fala Rav sobre a opinião de Yudá ben Dortai, assim como o Korban Pesach do Reta Shabbat rejeita as proibições do Shabbat, também o Korban Hagigá da véspera de Pesach é a mesma coisa. Por isso Yudá ben Dortai se rebelou contra os Hachamim. Continua, Amar Ravash fala Ravash, Ve'ananta amade prushim neku venifrosh. Nós temos que tentar explicar a opinião de uma pessoa que se rebelou contra os Hachamim. Se essa pessoa se rebelou contra os Hachamim por um motivo próprio, um raciocínio próprio, não é uma pessoa séria. אלא קרן כדי רב נחמן הוא דעתה. הוא פסוק, ואם נשנא הלכה כדי רב נחמן, דבר רב נחמן כפה רב נחמן, אמר רב ברבו, אפילו הוא סביב. מיני למותר הפסח שקרב שלמים. כל הפון של התורה, כסיום קורבן פסח סוברו. הפסות האלה זיגנה דוסרטו קבריטו פורזים פרסר קורבן פסח, הפסות פרטר זהו קבריטו, דזיגנה ומודרו קבריטו נבס פשוט פסח סקריפיקו, ודפוי לשאול פרימרו קבריטו, הם מותר הפסח. קורבן פסח כסוברו. שקרב שלמים, כל הפון של סקריפיקו, זה קורבן, קום קורבן שלמים, סקריפיסו ג'יפס. שנאמר הפון של יפסר דו פסוק, וזבחת פסח לשם אלוקיך, סקריפיקו קורבן פסח פרה השם, צון ובקר, או ג'חבאיוס, או ג'מנדס ביזכוס, וכי פסח מן הבקר בא, פודם סקריפיקו קורבן פסח שביזכוס, כמו זה תדנאו, ואלוהים פסח בא, אלא מן הכבשים ומן העזים, ספדו סזר קורבן פסח שקרנרס, או ג'קבריטוס, אלא, פריסוף על רב נחמן, מותר הפסח יהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר. פסוק לא מסתדר לדעת קורבן פסח, נווספר של פסח, זאת אומרת, הסוברס, וסקריפיסו של פסח כסוברה לא מפלו סקריפיקת נווספר של פסח, יהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר. פדימו סקריפיקת אסי קורבן, אינו מידו שלמים, או כיוון תמבין דו חבאיו, יתמבין ג'ביזכוס. Não significa que temos que sacrificar o Corban Pesach de bezerro, sim sacrificar o Corban Pesach que sobrou em nome do sacrifício que pode ser trazido tanto de rebanhos, carneiros ou de bezerros, que é o Corban Shlamim. Fala, verá, banana, mas está mal o Dan Rechala, porque o Corban Rechamim realmente não podemos fazer o Corban Hagigá na véspera de Pesach no Shabbat. Se a véspera de Pesach cair o Shabbat. Havadai Korban Tziburu, com certeza esse Korban sacrifício é um sacrifício público. E ela é que um sacrifício público pode ser sacrificado no Shabbat. Sfiga Gmará, Amar Abilá falou Sabi, Mishum Rabiudá Ben Safra, em nome de Rabiudá Ben Safra. Amar que falou o Passu com relação ao sacrifício de Hagigá de Sukkot. Vechagotem Oto Hagla Hashem, sacrifique o sacrifício festivo em nome de Hashem. Shivat Yamim Bashana, sete dias no ano, ou seja, os sete dias de Sukkot, podemos sacrificar o Korban Hagigah em qualquer dia. Pergunta Shiva, temos só sete dias para sacrificar o Korban Hagigah. Shmona, temos oito dias, contando Shmini Atzeret, último dia de Sukkot. Elamikah, então se vê desse passo, Kle Hagigah, Sheina do Haita Shabbat, se vê que Korban Hagigah não pode ser sacrificado no Shabbat. Portanto, um desses oito dias, como se deve ser Shabbat, temos sobrando sete dias para sacrificar o Korban Hagigah. Essa é a prova dos Hachamim contra essa pessoa que se rebelou, que se vê claramente que o Korban Hagigah não pode ser sacrificado no Shabbat, portanto sobrou sete dias. Continuando aqui, até Ravim Amar. Quando Ravim veio da terra de Israel para a Babilônia, ele falou, Amar Telefne Rabotai, eu perguntei para os meus rabinos, Peamim, às vezes, Sheia Tamotse, Lashisha, às vezes, se temos a oportunidade de sacrificar o Korban Hagigah de Sukkot, em seis dias, não sete dias. Kegon, por exemplo, Shechal Yom Tov Arishon Shel Chag, Shabbat, por exemplo, se o primeiro dia de Sukkot caiu Shabbat, consequentemente também o oitavo dia de Sukkot vai cair Shabbat, sobraram seis dias de Chol HaMoed para sacrificar o Korban Hagigah, como o pastor pode falar que temos sete dias para sacrificar o Korban Hagigah? Amar Abai fala Abai, Avin Tichla, Abai estava elogiando Ravin. Avin é aquele que perdeu seus filhos, é uma pessoa que sofreu muito, e se manteve forte em sua fé. Lembra que a Mirta vai perguntar uma pergunta dessa? Shmonei lomashkachat laklal. Isso que o pessoal fala que temos sete dias para servir a Korban Hagigah, não se vê aqui em todos os anos temos sete dias. Na maioria dos casos temos sete dias. Shmonei lomashkachat laklal. Nunca temos oito dias, porque um dia sempre é Shabbat entre os oito dias. Shiva itaberor shani. Na maioria dos casos temos sete dias para servir a Korban Hagigah. Na minoria dos casos temos seis dias. Se o primeiro dia de Sukkot caiu Shabbat, e o último dia também caiu Shabbat, temos só seis dias. E o pastor se dá de uma forma geral, numa situação comum, que temos sete dias para sacrificar o Korban Hagigah, para se ver claramente que o Korban Hagigah nunca é do rei Shabbat, nunca é sacrificado no Shabbat. É uma gzerata que é um decreto da Torá, que não podemos sacrificar o Korban Hagigah em Shabbat, mesmo que é um Korban Tzibur, um sacrifício público, que deveria sim ser sacrificado em Shabbat. Isso para mim é uma beleza de chamar um novo Davi com novos conceitos. Obrigado, Nair. Amém, amém.